Agora na Rádio Paulistano, CAP Intercâmbio e Viagens com Cláudia Farina.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui no primeiro episódio da Rádio Paulistano de Intercâmbio e Viagens com Cláudia Farina. Eu sou a Cláudia Farina e estou super animada para começar esse ano com um tema que tem mudado a vida de tantos brasileiros, a educação internacional. Hoje vamos mergulhar de cabeça no fascinante mundo do ensino superior na Europa, um continente que tem conquistado cada vez mais o coração dos estudantes brasileiros, não é mesmo? Vamos explorar juntos as oportunidades, os desafios e descobrir como transformar o sonho de estudar fora em realidade. E para nos guiar nessa jornada incrível, eu convidei uma especialista que tem uma história inspiradora e mais de 20 anos de experiência no setor. Ela começou, olhem só, como estudante de inglês no Canadá. Morou por lá 5 anos e em menos de um ano já havia conquistado a posição de gerente de vendas da própria escola para o Brasil e América Latina. Hoje, morando no Brasil, Rosana continua atuando nesse segmento e trabalhando para grandes grupos de educações internacionais do exterior. E o foco atual é ensino superior. Rosana, seja muito bem-vinda ao podcast.
Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui hoje com você, aqui na Rádio Paulistano, para a gente conversar sobre esse tema, como você falou, que é muito importante num mundo globalizado, que é a educação internacional.
Não, com certeza. Esse tema é incrível. Rosana, antes de entrarmos no tema principal, que é ensino superior na Europa e outros destinos também, queria que você contasse a sua história inspiradora. Como é que foi essa sua trajetória de estudante de inglês no Canadá para se tornar gerente de vendas da América Latina da própria escola? Como o intercâmbio te ajudou nessa conquista profissional tão incrível?
É, realmente foi uma oportunidade incrível. Eu trabalhava em uma multinacional na época, eu já tinha, né, a graduação, pós-graduação, mas eu precisava melhorar o meu nível de inglês, a minha fluência, porque eu tinha que fazer reuniões com a equipe do exterior. E aí eu falei, não, eu preciso realmente ir para o exterior, porque quando a gente estuda no exterior, a fluência é diferente do que a gente estudar em escolas aqui no Brasil.
Verdade.
E foi assim que eu comecei minha trajetória, né? Eu pensei no Canadá, porque era um país bem diferente do Brasil. Eu queria justamente conhecer uma nova cultura e realmente não ter muito brasileiro, né, próximo. Então, na época, o Canadá nem era tão conhecido, né, como destino. E eu fui para lá e foi incrível, né? Eu comecei fazendo um curso de inglês numa das maiores escolas de idiomas do Canadá. E eu também fiz um programa que se chamava Co-op, que é tipo um estágio não remunerado, aonde você vai trabalhar num escritório, numa empresa, para poder praticar o seu inglês, para poder ter mais fluência. E foi assim que eu comecei, né? Eu fiz um estágio numa área, né, de eventos. E depois, na própria escola, surgiu uma vaga, eu me inscrevi, fiz as entrevistas, e aí eu comecei a trabalhar na escola e comecei a evoluir, né? Então, eu cheguei ao cargo de gerente de vendas do Brasil e depois da América Latina.
Olha, que bárbaro, não? Muito
é
legal.
É muito legal.
Foi Vancouver?
Foi em Vancouver, uma cidade linda, né? Então,
nossa, eu amo Vancouver.
Na época eu pesquisei bastante,
cidade,
né? É uma cidade maravilhosa que combina
super segura, né?
Natureza,
linda,
segurança. É. Então foi assim que tudo começou e eu estou até hoje nessa trajetória, né? Já há mais de 20 anos nessa área de educação internacional. E depois de cursos de idiomas, eu trabalhei com instituições de ensino superior e aí fui evoluindo.
E agora você está nesse foco.
Já há muitos anos com ensino superior né, em outros países.
Nossa, uma história incrível, um início, né, como isso. Tudo começou. Agora, com toda essa sua experiência, vamos para o tema do dia do nosso podcast. Rosana, quais os principais benefícios de cursar ensino superior na Europa para estudantes brasileiros? O que torna esse continente tão especial em comparação com outros destinos?
Olha, são vários benefícios, né? Se a gente for falar no geral de estudar ensino superior em outros países, como países europeus, a gente está falando, primeiro, qualidade de ensino, né? São instituições muito renomadas, com muita história. Então, assim, mesmo que o aluno vá fazer um curso bacharelado, mestrado, se ele comparar com uma instituição do Brasil, essa da Europa, ela é muito reconhecida. E depois, toda a vivência internacional que o aluno vai ter, oportunidades de trabalho. Então, como eu falei, né, a gente vive num mundo globalizado. É importante ter toda essa experiência internacional que vai agregar muito para a carreira do aluno. E a Europa traz isso, qualidade de ensino, o aluno poder conhecer diferentes culturas,
e
né?
Tudo
conhecer
pertinho ali, né?
Vários países
são próximos.
Próximos, valores das universidades, então hoje são valores muito acessíveis, inclusive tem universidades que oferecem bolsas de estudos, o que ajuda, facilita,
uma
né?
Uma bolsa parcial,
uma bolsa parcial, né? É difícil bolsa 100%. Quando a gente fala bolsa
lógico,
de estudos, realmente é uma bolsa parcial para dar uma ajuda,
uma ajuda,
né?
Que o brasileiro consiga,
que o brasileiro
poder
consiga
fazer esse curso fora.
E mesmo assim, os valores são acessíveis. Então, às vezes, você compara com uma universidade privada no Brasil, valores lá na Europa podem ser mais econômicos.
Mais econômicos,
E trazer todos esses benefícios aí da vivência internacional.
Nossa, é muito interessante. E nos últimos anos, nós temos visto um crescimento significativo na procura de cursos de ensino superior na Europa. O que, que você acha que explica essa tendência? Que fatores têm feito a Europa um destino tão procurado? Se você puder listar alguns,
sim,
assim.
Olha, primeiro, como eu falei, qualidade de ensino é importante. Segundo, valores acessíveis. Então, quando o aluno busca estudos no exterior, se ele comparar com Estados Unidos ou Reino Unido, são valores mais elevados.
O próprio câmbio, né?
Do que países da União Europeia. Então, os valores também são mais acessíveis. Oportunidades de trabalho. Então, tem mais flexibilidade em relação à permissão de trabalho enquanto estuda ou depois do curso. Então, toda essa combinação acaba atraindo bastante o estudante internacional.
E falando especificamente sobre países, quais são os que têm tido mais procura para o ensino superior e por quê? E o que diferencia cada um desses destinos?
Olha, tem vários países na Europa que atraem alunos internacionais. Vamos falar um pouco de Alemanha. A Alemanha é muito interessante porque o estudante, ele pode levar o cônjuge pode trabalhar por período integral e o estudante que vai fazer um curso de ensino superior, ele trabalha meio período e depois do curso ele pode também conseguir a permissão de trabalho por um ano e meio. Então, a Alemanha é uma economia forte. Então, quando a gente fala de países da União Europeia com economia forte, Alemanha, França, Espanha também é muito interessante. O estudante pode trabalhar 30 horas por semana enquanto ele está lá. Então, assim, Malta também é muito legal porque tem...
ser paradisíaca, né?
Paradisíaca,
uma ilha,
né? Malta...
No sul da Itália,
É uma ilha no sul da Itália, né? E tem muitas pessoas que preferem um clima mais agradável, mais tropical, né? Então, essa opção de Malta é interessante. E, além disso, o governo de Malta, ele tem um programa que se chama Get Qualified, que seria, o aluno estuda, né? Ele paga pelo curso de graduação, pós-graduação. Aí, depois, ele permanece no país trabalhando, né? No mercado de trabalho por 2 anos. E ele pode receber um reembolso bolsa ou créditos de até 70% do valor que ele pagou.
Nossa,
no curso.
Fantástico.
Então, assim, quando a gente fala em Europa, tem muitos benefícios. A própria França também tem benefício para o aluno internacional. O governo francês, ele subsidia a acomodação para o estudante, tanto nacional quanto internacional. Então, esse subsídio pode chegar de 20% a 30% do valor da acomodação. Então, ajuda bastante aí nessa questão, né, das despesas mensais do aluno internacional também.
Isso é importante, porque acho que muita gente não tem nem conhecimento.
Exato.
Disso, né? Por isso que é bom informar as pessoas dos diferenciais, né? Agora, vamos falar sobre as instituições. Quais são as principais diferenças entre universidades privadas e públicas na Europa? Como isso impacta a escolha do estudante em termos de qualidade, custos, oportunidades? Conta pra gente, Rosana.
Vamos falar um pouco sobre essas diferenças. Na verdade, as universidades públicas e privadas, as duas são pagas na Europa, em outros países aí também, Estados Unidos, Reino Unido. O que que diferencia, né? O valor da universidade pública na Europa, ele é, sim, mais econômico do que uma universidade privada. Muitas cobram uma taxa anual, né? Então, são valores bem acessíveis. Agora, a universidade privada, ela tem valores um pouco mais elevados, porém ainda acessíveis, e podem oferecer algum incentivo, uma bolsa parcial para o aluno. Suporte. O suporte para o aluno internacional nas universidades privadas, ele é excelente, ele é personalizado. Então, o aluno, ele vai participar de turmas pequenas, ter uma atenção maior dos professores, da própria equipe da universidade, né? Enquanto a universidade pública, o aluno vai estar numa sala de aula muito grande, né? São muitos alunos, um anfiteatro, né?
E fica meio perdido, né?
Fica, ele vai, assim, ser mais um entre muitos. Além disso, o processo de admissão pode ser um pouco mais complexo, demorado, né? Porque tem muitos alunos se inscrevendo para as vagas, ele tem que ter afluência no idioma local. Então, a maioria das universidades. A maioria das universidades públicas, o aluno tem que ter afluência no idioma local. E universidades privadas podem oferecer cursos ministrados em inglês. Então, isso também é um diferencial. Outra questão em relação ao suporte, né? O aluno internacional, quando ele chega no país, ele ainda, né, não conhece muito bem o sistema de ensino, como que é a educação, e aí ele vai ter esse suporte da equipe na universidade privada. Na universidade pública vai ser
uma
de forma independente.
Né? E ainda mais se o brasileiro que está acostumado a esse tratamento, assim, mais personalizado. Então, ele chega num outro país, ele não sabe nada ainda do país, está se adaptando. Se ele entrar numa universidade monstra, que ele não é nada ali, completamente perdido, né?
É isso mesmo. Então, assim, depende muito do perfil do aluno, né? Ele pode se identificar melhor com uma universidade pública ou privada. Na universidade privada, além de todo esse suporte, né? Quando ele chega na universidade, ele também vai ter o suporte na questão de carreira. Inclusive, essas universidades, elas têm uma equipe que trabalham focados em career services, que seria serviço de carreira do aluno internacional. Então, ele vai ter uma orientação sobre como fazer o currículo, como se comportar em entrevistas de trabalho. Eles vão promover workshops com empresas parceiras localmente, que vão divulgar vagas de trabalho. Então, ele vai ter muito mais apoio da universidade privada para seguir.
E uma direção.
E um direcionamento para seguir a carreira, né, essas oportunidades de trabalho.
Agora, Rosana, muitos estudantes se preocupam com o idioma. Quais são as opções disponíveis para os cursos ministrados em inglês versus o idioma local? Por exemplo, o estudante está na França, ele vai poder fazer um curso em inglês? Ele está na Alemanha, Isso é uma dúvida que muito estudante tem, porque ele fala, ai, mas eu adoraria estudar na França, só que eu não falo nada de francês. Ai, Alemanha, nossa, alemão é super difícil, né? Então, como os estudantes podem se preparar para essas diferenças?
Na verdade, as universidades públicas, a maioria dos cursos são no idioma local. Porém, universidades privadas oferecem grande parte dos cursos ministrados em inglês.
Ah,
então, mesmo
isso.
Um aluno que queira ir para a França, para a Alemanha, ele não precisa ser fluente no francês, no alemão, ele vai fazer um curso ministrado em inglês. Então, se ele já tem uma boa fluência no inglês, ele pode entrar numa universidade em qualquer destino da Europa. França, Espanha, Alemanha, Holanda, Malta, Dubai, que é um outro destino que também, né, tem aí.
Não, é fantástico.
Uma tendência de crescimento.
E ele ainda pode aprender também o idioma local, né?
Exatamente.
E acaba saindo com dois idiomas.
Eu acho que essa é a grande vantagem, né, de um aluno que vai estudar na Europa, que já tem a fluência no inglês, ele vai fazer um curso ministrado em inglês, uma graduação, uma pós, um mestrado, e ao mesmo tempo tem muitas universidades privadas que oferecem aulas adicionais do idioma local como parte do programa, sem custo adicional.
Ai, fantástico.
E isso ajuda no quê? É, a colocação mais rápida no mercado de trabalho. Então, é sempre importante o aluno aprender o idioma local para ele poder se comunicar
na
com
hora
os
de
locais
trabalhar,
e conseguir,
né, nos lugares,
melhores oportunidades de trabalho.
Muito bom, muito bom. Agora, e aquele estudante que não pode ficar tanto tempo fora, que ele quer um programa assim mais curto, como o Study Abroad? O que é exatamente esse tipo de curso? Como funciona na prática? Quais são os benefícios para quem quer uma experiência internacional sem se comprometer o ano inteiro? Explica para a gente como é esse programa de Study Abroad.
É, o Study Abroad, ele é um período de curso que o aluno pode fazer no exterior. Então, aqui no Brasil, muitos chamam de programa sanduíche, né? Então, vamos supor, um aluno brasileiro está fazendo um bacharelado aqui no Brasil, aí ele fez o primeiro, segundo ano, resolve interromper, né? Tranca a matrícula e fala, olha, eu quero estudar um período no exterior para ter essa vivência internacional, para agregar depois para o currículo dele, para a carreira. Então, ele vai para o exterior, faz esse programa Study Abroad em uma universidade, também num curso aí de graduação. Esse período pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, e tem programas até mais curtos, de 3 meses, né? 10 semanas, que ele pode fazer nessas instituições como um visitor student, né? Então, ele seria um estudante visitante. E ele vai ter aulas junto com os outros alunos, né, na mesma turma, ele vai fazer um período, vai receber o certificado e volta para o Brasil e segue depois com o programa dele aqui no Brasil e conclui a graduação, né?
Então ele tem que estar já cursando o ensino superior
geralmente
aqui no Brasil para poder fazer o Study Abroad.
É, geralmente o ideal seria ele já fazer 1 ano aqui no Brasil e depois ir para lá. Mas tem também muitas instituições que podem ser mais flexíveis. Às vezes o aluno fez 6 meses e quer ir para o exterior, também tem essa oportunidade.
Possibilidade. É. Agora, a parte prática, quais são os pré-requisitos de admissão? Muitas pessoas perguntam, ah, eu preciso fazer um vestibular. Quais são os pré-requisitos para você ingressar num ensino superior na Europa? Há diferenças dependendo do país? Como é que funciona de acordo com a instituição? Explica para a gente.
É, essa é a parte boa, né? Que não é tão complicado ingressar numa universidade no exterior. Por que que não é tão complicado? Tirando medicina, que aí realmente é muito concorrido, vai ter um exame para ingressar em medicina, tirando essa área, a maioria dos programas que são oferecidos em universidades na Europa, o aluno não precisa fazer um vestibular. Então é legal porque ele não precisa ficar ansioso, né, para fazer um exame. O que que vai ser considerado? Vai ser considerado o histórico escolar desse estudante. Então, se ele concluiu o ensino médio, né,
por exemplo,
e vai ingressar numa faculdade, numa graduação. Aí ele precisa apresentar o histórico escolar do ensino médio com a tradução juramentada para o idioma que ele vai estudar, se é ministrado em inglês o curso, então tudo traduzido para o inglês. E o que, que as universidades vão analisar? A nota média ponderada desse histórico.
Perfeito.
Tá? Aí o aluno pode falar, poxa, mas eu fui tão bem no meu ensino médio, eu não tenho notas altas. Não se preocupe, porque tem muitas instituições de ensino que são mais flexíveis. Então, vai ter instituição de ensino mais exigente que vai pedir uma nota
dependendo
mais elevada, né? E outras instituições que vão ser mais flexíveis e vão analisar o aluno de uma maneira mais holística, né? Então, ele vai precisar desse histórico escolar, de um teste do idioma para comprovar que ele tem conhecimento
no
idioma.
Mas é oficial, né?
Oficial.
Como se fosse um IELTS, Duolingo.
Isso, então, em inglês, né, seria o Duolingo, IELTS, o TOEFL. E aí, para os outros idiomas, também tem os exames oficiais. Uma carta de apresentação para falar sobre a motivação dele ingressar na universidade, né? Então, são alguns requerimentos, né, que não são tão complexos e a gente sempre fala que a gente desmistifica essa questão de, ah, é difícil estudar no exterior. Não é difícil.
Não é difícil. No Brasil é mais difícil, né?
É,
tem
às
que prestar
vezes...
um vestibular e pode não entrar.
Claudinha, você está dando um spoiler, é isso mesmo?
Ricardo, é isso mesmo, porque quem quiser saber a parte prática de requisitos de admissão, aquele aspecto crucial de custo de vida, oportunidades de trabalho, bolsas de estudos, esse tema será aprofundado em um evento exclusivo que acontecerá aqui no Clube Paulistano, e a Rosana, que é a convidada, mais uma equipe, mas ela vai falar pra gente. Conta pra gente, Rosana, como vai ser esse evento?
Então, Cláudia, é isso mesmo. Tem um evento aí que vai acontecer aqui no Clube Paulistano no dia 3 de março, às 19h30, no prédio Paulistano 120, no quarto andar, onde eu e mais uma equipe de especialistas de educação internacional vamos falar sobre vários destinos na Europa, sobre custo de vida, requisitos de admissão, bolsas de estudo e muito mais. Então, vale muito a pena participar, convido todos vocês, visitantes, sócios, a virem prestigiar esse evento. Estaremos aqui.
Que incrível vai ser esse evento, Rosana. Então, só recapitulando aqui, Rosana, dia 3 de março, às 7h30 da noite, no prédio Paulistano 120, quarto andar. Você estará presente com uma equipe também de experts do assunto e vai esclarecer várias dúvidas, vai ser um bate-papo informal e informativo também, né? Imperdível. Fiquem ligados, ouvintes da Rádio Paulistano, na revista do Clube, edição de fevereiro, né, Ricardo?
Isso mesmo.
E qualquer dúvida também, entre em contato com o Departamento Cultural do Clube para mais informações. Vai ser imperdível, com certeza. Rosana, obrigada, muito obrigada por compartilhar tantas informações valiosas e por essa história inspiradora no início. Foi uma conversa incrível e eu tenho certeza que os ouvintes da Rádio Paulistano vão sair daqui com muitas ideias para os seus projetos de intercâmbio no futuro. E para vocês, ouvintes da Rádio Paulistano, se gostaram desse episódio, não esqueçam de seguir o podcast de Intercâmbio e Viagens com Cláudia Farina. Compartilhem com amigos e deixem sua avaliação ou dúvida. E não percam o evento do dia 3/3.
Cláudia, eu que agradeço pela oportunidade de participar hoje desse bate-papo na Rádio Paulistano e poder compartilhar, né, essa minha vivência internacional e dar dicas para ouvintes aqui da Rádio Paulistano. E eu espero você, ouvinte, no evento no dia 3 de março para te dar mais dicas importantes sobre estudos no exterior.
Até o próximo episódio do Intercâmbio e Viagens com Cláudia Farina. Tchau, tchau.
Você ouviu CAP Intercâmbio e Viagens com Cláudia Farina.